Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é quinta-feira, dia 18 de junho de 2020. A semana está se encaminhando para o final. Eu sou a Nara Lacerda, estou aqui mais uma vez para te fazer companhia nessa edição do programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de Fato. Você já sabe que aqui tem informação sobre a pandemia do coronavírus, afinal é importante se atualizar sobre esse tema, mas a gente também vai falar de agroecologia, bem-estar, alimentação saudável e cultura. Esse nosso encontro acontece sempre de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, e você pode nos ouvir nas rádios Brasil Atual, da capital paulista e da Baixada Santista. E também tem as emissoras Rádio Camponesa, em Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba, interior paulista, Rádio Interativa, Ativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre, de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira, de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM, em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM, de Crateús, no Ceará, Rádio Terra HD, de Terra Rica, no Paraná, e Rádio PIF, de Brasília, lá no Distrito Federal. O programa Bem Viver também está no ar pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site radio.brasildefato.com.br, também de segunda a sexta, às 11 da manhã. E a gente está também nas plataformas de podcast, no Spotify e no Google Podcast. Procura a gente lá para você ouvir o Bem Viver na hora que quiser. Vamos começar o programa de hoje?
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A gente começa o Bem Viver de hoje com uma daquelas notícias que renovam a nossa confiança na humanidade. Estou falando de uma ação muito bonita de solidariedade que vem lá da Paraíba. Uma geladeira solidária que foi instalada na cidade de Cabedelo, na região metropolitana da capital João Pessoa. Quem conta mais pra gente sobre essa iniciativa é a repórter Heloísa Souza, da redação do Brasil de Fato na Paraíba. Oi, Heloísa.
Oi, Nari, ouvintes do Bem Viver. Essa geladeira solidária está instalada no bairro de Camalaú, em uma rua bastante movimentada que liga a cidade de Cabedelo a Lucena, que também fica na região metropolitana de João Pessoa. O lema da campanha é o seguinte: doe se puder, leve se precisar. Ou seja, é uma ação que busca ajudar as pessoas que estão mais necessitadas neste momento de pandemia. E também abre um espaço acessível para que as pessoas façam as doações. Além disso, Nara, com a geladeira, os doadores e beneficiários evitam o contato social, considerando que o distanciamento é fundamental para conter a transmissão do coronavírus, como tem recomendado as autoridades em saúde. Essa iniciativa é organizada pelo coletivo Cabedelo Forte, que se formou no contexto da pandemia. O grupo começou com 7 integrantes que perceberam a situação difícil que muitas famílias da cidade estavam enfrentando. Agora já são 26 pessoas que contribuem para ampliar as ações solidárias. Além da geladeira solidária, o coletivo também atua na distribuição de cestas básicas. Nara, e quem está fora aqui da região e quiser doar alimentos e contribuir com as ações do coletivo Cabedelo Forte, basta entrar em contato com o grupo pelas redes sociais. É só procurar pelo nome de usuário, @coletivocabedeloforte. Até a próxima, Nara. Um abraço para você aí em São Paulo.
Muito obrigada pelas informações, Heloísa Souza. Que bom saber que essas iniciativas continuam se multiplicando pelo país e ajudando tanta gente que precisa. Mas durante uma crise de saúde, com desdobramentos sociais e econômicos como a atual, iniciativas de solidariedade da sociedade civil não são suficientes para reduzir os impactos na população. Por isso é tão importante que o poder público atue para suprir as necessidades dessas pessoas. Uma medida muito importante nesse sentido é o auxílio emergencial de R$ 600, que hoje é pago às famílias em situação de vulnerabilidade e que foi garantido depois de muita pressão de parlamentares e de movimentos populares. No entanto, passados quase 3 meses desde que o Brasil declarou o estado de calamidade social, muitas categorias ainda lutam para recompor suas rendas e minimizar as dificuldades trazidas pela pandemia. Os pequenos agricultores estão entre os trabalhadores que integram esse grupo. Enquanto enfrentam dificuldades para comercializar a produção, da qual tiram o sustento da família, eles pressionam os deputados para que aprovem um projeto de lei com medidas emergenciais para a categoria. É o PL 886 de 2020, que pode entrar na pauta de votação da semana que vem. Além de beneficiar os trabalhadores, a proposta também vai a um encontro de garantias de alimentos para as famílias mais pobres. Quem vai explicar para a gente sobre essas medidas emergenciais previstas no texto é Silvio Porto, ex-diretor da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Professor e pesquisador na Universidade Federal do Recôncavo Baiano, ele conversou sobre esse assunto com a nossa repórter Lúcia Dré. A gente confere agora esse bate-papo.
Silvio, muito obrigada por falar com a Rádio Brasil de Fato. Queria começar te perguntando qual é a importância da compra dessa produção nesse momento de crise.
Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade mais uma vez. Nós estamos numa situação que muitas famílias agricultoras não estão conseguindo comercializar a sua produção. E principalmente nesse momento em que a Covid ela avança, ela se interioriza no país, os problemas serão possivelmente ainda maiores, porque tem muitos municípios que fecharam inicialmente o seu comércio, depois reabriram, algumas feiras foram retomadas, mas mesmo em lugares em que as feiras foram retomadas, o próprio público, o fluxo de público também ele é menor, porque de alguma forma as pessoas estão buscando se proteger, e a questão do isolamento social a gente sabe que é o principal meio, né, de proteção para evitar a contaminação. Então, em relação à necessidade e à urgência de aprovar, no contexto dessa proposta, o que está sendo denominado de Programa de Aquisição de Alimentos Emergencial, ele é crucial, porque ele tem a ideia base desse projeto, das propostas que foram apresentadas pelos movimentos sociais, em conjunto com a Articulação Nacional de Agroecologia, é a simplificação da forma de compra. Hoje, nós estamos numa situação, por exemplo, em que os 500 milhões que foram liberados por meio de suplementação, por medida provisória, infelizmente, eles até agora não foram executados. Por quê? A Conab está fazendo todo um processo de chamamento via editais para que as organizações apresentem as suas propostas. Municípios e estados estão fazendo o cadastramento das famílias agricultoras e tudo isso é muito moroso, é muito lento para responder à necessidade, né? Lembremos que desde março a situação da pandemia ela vem avançando e toda essa situação de isolamento social ela já ultrapassa 3 meses e, portanto, é fundamental que nós consigamos dar celeridade. Então, a proposta ela vem exatamente de que se abandone uma das modalidades que é a mais utilizada pela Conab, que é a doação simultânea, que exige muitos procedimentos por parte das organizações sociais até conseguir chegar à sua proposta colocada no sistema que a Conab atua, para um processo em que seja a oferta de uma lista de produtos, acertado o preço e aonde entrega. Uma vez entregue, emite a nota fiscal e a Conab faz o pagamento daquele alimento entregue. Ou seja, é muito mais célere, é muito mais rápido, é muito mais fácil a execução e é dessa forma que a gente entende que precisa ser feito, porque afinal de contas nós estamos numa situação de pandemia e a alimentação que não é comercializada, ela se perde, ela acaba se perdendo no campo e as pessoas que precisam comer não têm acesso a esses alimentos. E a gente sabe que cada vez mais, em que pese o auxílio emergencial, há um dado que 37% da população, das famílias que residem em favelas no Brasil, não conseguiram ter acesso a esse auxílio e, portanto, estão totalmente soltas à própria sorte.
O que está previsto no PL 886 é a compra da produção de mais de 70 mil famílias, né? E então isso que significa que esse tempo todo elas estão passando por essas dificuldades, essa ajuda mais imediata ia afetar a vida de centenas de milhares de pessoas, porque tem esse duplo jogo, né? Ajuda os produtores, mas ajuda também a população em situação mais vulnerável, né?
Isso, o programa de aquisição de alimentos, ele tem essa virtude, né? Que com o mesmo recurso ele ataca duas demandas, dois polos de demanda. Um que é o da oferta, da produção, e outro é da assistência alimentar, de quem precisa consumir os alimentos. E, portanto, essa conexão, ela é fundamental, ela é necessária, e nós estamos trabalhando junto com o próprio relator, com o deputado Zé Silva, para que efetivamente essas, e que têm acolhido bem as propostas, felizmente, em relação ao programa, e nós acreditamos que há grande chance de efetivamente ser aprovado isso no âmbito do Congresso Nacional. Agora, para além da proposta, o que nós não temos claro nesse momento é exatamente o volume de recurso que será aportado, porque é crucial. Em março, nós apresentamos, o conjunto das organizações sociais apresentaram ao governo e à sociedade brasileira uma proposta de que para esse ano, para esse período da pandemia, nós precisamos pelo menos R$1 bilhão para serem aplicados nas aquisições de alimentos. E esses recursos, parte deles foram alocados, uma parte estava já prevista no orçamento, que era uma pequena parte, cerca de 180 milhões, veio mais 500 milhões via medida provisória, só que precisamos mudar a lógica de funcionamento, precisamos de agilidade. Nesse momento, o fundamental é isso, e é nessa perspectiva que estamos trabalhando no projeto.
O PL, né, prevê essas ações emergenciais para agora, como você explicou, mas eu queria te perguntar sobre a situação do PA, né, o Programa de Aquisição de Alimentos, nos últimos anos. Como que está essa situação? Porque eu acho que talvez comprometa um pouco a nossa resposta nesse momento, né?
O programa teve aquele processo, ele teve o auge em 2012, que chegou a cerca de R$840 milhões aplicados naquele ano, em torno de 140 mil famílias que foram de agricultoras atendidas e 40 mil organizações de assistência alimentar que trabalham, né, no campo da assistência alimentar, que estavam naquela rede entre produção e consumo. Só que a partir do processo de criminalização que houve com aquela operação absurda chamada Agrofantasma, em 2013, o programa entrou em declínio por uma questão onde as pessoas começaram a se afastar do próprio programa, enfim, e o governo começou a cada vez mais alocar menos recursos, ao ponto que chegamos esse ano com um orçamento inferior a R$200 milhões. Então, o programa, na verdade, ele estava falimentado. A pandemia abriu a janela, abriu essa oportunidade de recolocar o programa como central na possibilidade de resolver essa questão da comercialização para a agricultura familiar e camponesa e na assistência alimentar para famílias que estão em insegurança alimentar nesse momento. Então, o que nós acreditamos, o que nós esperamos efetivamente, é que a partir dessa articulação e no pós-pandemia, sobretudo, que esse programa ele consiga ter musculatura agora para se revitalizar e que se mantenha como uma alternativa concreta, né? Até porque a pandemia poderá passar, mas as consequências da pandemia certamente viveremos ela por muitos anos, e sobretudo do ponto de vista econômico e social. Então é crucial que um programa dessa natureza, junto com renda mínima, junto com transferência de renda, ele se estabeleça como um programa central na garantia da segurança alimentar e nutricional, articulando produção e consumo.
A insegurança alimentar que a gente está vivendo agora é uma coisa que possivelmente vai crescer e se perpetuar nos próximos anos, né?
Sim, os dados já são bastante assustadores, né? Em relação, pegamos aí o nível de desemprego, o nível da informalidade crescendo cada vez mais, a reforma trabalhista que ela contribui para isso, na verdade, né? Ou seja, essa perda de direito não é só um problema da pandemia, nós estamos vivendo um problema de ordem macro, no sentido de uma visão ultraliberal por parte desse governo, que coloca em risco, né, os direitos dos trabalhadores, que está efetivamente atacando, retirando direitos, e nesse sentido, esse problema ele já vinha anterior, só que com a pandemia ele se potencializou muito mais. Nós sabemos que a situação ela tem estudos estão mostrando isso. Francisco Menezes tem trabalhado, né? O Chico Menezes, que é ex-presidente do Conselho, hoje da ActionAid, tem trabalhado bastante em relação a evidenciar esses dados da problemática do crescimento da miséria no país. E essa situação realmente ela vai se agravar ainda mais, porque nós sabemos da situação nesse momento e não sabemos o quanto que a pandemia ainda irá crescer. Aí ela está numa ascendente, então é evidente que nós teremos ainda um crescimento muito significativo dos problemas sociais nesse país e certamente a questão da insegurança alimentar, infelizmente, e da fome, né, como seu grau máximo, é uma situação que ela volta, ela está crescente e certamente é um tema que tem que para a agenda pública, para a agenda política e ser tratada com a devida atenção que merece, porque são pessoas, são vidas, né, que estão em jogo nesse momento.
Com certeza. E para além da compra da produção, quais são as outras medidas importantes nesse projeto de lei emergencial?
Eu diria que são temas bem relevantes, né, e dentre eles, são quatro eixos, vamos dizer assim. Eu considero e reputo que um segundo tema, que é o crédito do fomento, que é um recurso não reembolsável liberado para agricultores e agricultoras para dar um start, né, na retomada e da produção ou manter a sua própria produção, essa é uma pauta histórica dos movimentos e que, felizmente, ela está caminhando bem e acreditamos que a chance, de fato, dela ser aprovada, isso vai ser uma grande conquista. E aí, junto com isso, tem um aporte de 50%, inclusive, para as mulheres agricultoras. E as camponesas terão possibilidade de acessar mais recursos que os homens, o que é um estímulo importante também nesse processo. É uma conquista importante das mulheres trabalhadoras rurais, que estão firmes também junto, né, nessa articulação. Tem o crédito de especial, que é uma reivindicação de R$20 mil por família. Há uma sinalização, talvez, de ser a metade desse recurso, 10 mil, isso já foi colocado. E o outro tema, que é um tema crucial, que é o da dívida agrícola, que ele tem a possibilidade de parte desse problema ser resolvido se hoje, na votação do Congresso Nacional, foi derrubado um veto do presidente em relação a esse tema da dívida agrícola. O veto ele se relaciona a dívidas agrícolas até 2011. Então, nós esperamos que o relator também trate desse tema. Nós esperamos que, de 2012 até o período recente, seja tratado no atual projeto que estamos defendendo. Então, esses quatro temas, dívidas, crédito emergencial, crédito de fomento e programa de aquisição de alimentos, são os quatro eixos que estão no debate com o relator e a unidade que tem entre os movimentos sociais do campo, das florestas e das águas em torno dessas propostas emergenciais.
Eu acho que é um momento de mobilização popular, né, principalmente do campo, para que esse projeto de fato seja aprovado, né?
É isso, os movimentos estão diuturnamente articulados, em negociação direta. Estamos aqui, diria assim, os movimentos estão vigilantes, estão atuando junto às diferentes lideranças parlamentares de diferentes partidos, enfim, é isso. Enquanto não for votado, tem que manter-se nesse processo de mobilização, ele é fundamental para que se consiga aprovar esse projeto e que depois disso consiga ele ser sancionado, né? Também porque tem riscos ainda, que são duas etapas ou três etapas aí muito importantes, né? É agora a votação, conquistar que as propostas sejam aprovadas, depois a perspectiva de que elas sejam sancionadas pela Presidência da República e, se eventualmente houver veto, né, que depois é também uma nova articulação no Congresso no momento em que os vetos forem votados para derrubar esses vetos. Então, esse é um processo longo, é um processo que exige muita energia por parte dos movimentos sociais, mas, felizmente, as lideranças aí estão muito atentas e trabalhando diuturnamente nesse sentido.
E ainda, acho que um quarto momento, que é reivindicar mudanças estruturais, né? Que esses investimentos sejam pós-pandemia, de fato, não seja só para uma resposta imediata, que eles, de fato, aconteçam no cotidiano dos agricultores.
É muito importante essa sua colocação. De fato, nós estamos tratando aqui do emergencial, né? E ainda nesse emergencial, o quarto momento é a alocação efetiva dos recursos e que realmente esses recursos sejam aplicados. Isso é crucial. E a partir disso, aí sim, ou junto com isso, é esse debate mais amplo, né, de fato, das mudanças estruturais nesse país. E aí vem a reforma agrária, todas as questões ambientais que estão aí colocadas, toda a problemática do avanço da pecuária e da soja e tudo que isso causa em relação aos conflitos agrários, ambientais e de saúde pública no campo, né, toda a problemática do consumo de produtos ultraprocessados e as doenças, obesidade, doenças crônicas decorrentes disso. Ou seja, nós temos uma pauta, do ponto de vista estrutural, enorme, grandes desafios e, infelizmente, uma situação e uma conjuntura política que não nos ajuda, ao contrário, né? Mas é isso, ó, é o processo de mobilização que precisa não só manter-se, mas ele precisa, sobretudo, crescer significativamente para que a gente consiga alcançar essas mudanças estruturais almejadas.
Silvio, muito obrigada por ter tido essa prosa com a gente aqui da Rádio Brasil de Fato. Foi muito importante para esclarecer os pontos essenciais desse projeto e reforçar a necessidade da sua aprovação imediata, né?
Sem dúvida, e nós agradecemos uma vez mais aí o espaço e estamos sempre à disposição. Um grande abraço.
Entrevistamos Silvio Porto, professor e pesquisador na Universidade Federal do Recôncavo Baiano e ex-diretor da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, sobre a urgência da compra de alimentos da agricultura familiar em meio à pandemia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sudré.
Nossos correspondentes em Brasília seguem acompanhando a discussão desse projeto, proposta muito importante, que, como a gente ouviu na entrevista, não é um benefício só para agricultores e agricultoras do campo, mas também atua no combate à fome e alcança principalmente populações de regiões periféricas das cidades.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A rotina de todo mundo mudou bastante desde que a pandemia chegou aqui no Brasil e colocou a gente em isolamento social. Eu mesma deixei muita coisa de lado, só saio de casa agora para fazer o essencial. E aqui no Brasil, de fato, a gente já está na 15ª semana de isolamento. No meio de tanta mudança, com as atenções voltadas quase que totalmente para o coronavírus, autoridades de saúde têm alertado para a importância da vacinação. Vamos lembrar que também é essencial para nos proteger de outras doenças como sarampo e febre amarela. Para chamar a atenção sobre a importância de manter a vacinação em dia, a Unicef, que é ligada à Organização das Nações Unidas, lançou uma cartilha em parceria com entidades médicas com orientações sobre as mudanças na rotina de imunização. O repórter Lucas Weber traz mais detalhes.
A preocupação em conter a circulação do coronavírus não pode permitir que as famílias se descuidem com outros vírus e bactérias. Essa é a campanha da cartilha Pandemia da Covid-19, o que muda na rotina das imunizações, lançada pela Unicef, em parceria com a Associação Brasileira de Imunizações e a Sociedade Brasileira de Pediatria. O documento é voltado para gestores e profissionais da saúde, mas sua apresentação é didática e ilustrada, permitindo entendimento para todo o público. A cartilha faz parte da campanha Vacinação em Dia, mesmo na pandemia. Ela contém orientações sobre como as ações de vacinação podem continuar durante a pandemia e traz estratégias de comunicação com a população. As medidas devem ser adaptadas pelos gestores de acordo com a realidade de cada local. Logo no começo da cartilha, é alertado que interromper a vacinação rotineira, em especial de crianças menores de 5 anos, gestantes e outros grupos de risco, bem como as estratégias de seguimento e contenção de surtos, pode levar ao aumento de casos de doenças. O documento chega a alertar que esse descuido com outras doenças pode gerar consequências ainda piores que os efeitos da Covid-19. A cartilha é mais do que justificada pelos números registrados em 2020. Por exemplo, 19 estados brasileiros registraram circulação ativa do sarampo. O Pará é a região que apresenta a maior presença da doença, com 40,9% dos casos confirmados. O documento alerta também para o aumento de casos de febre amarela, principalmente na região sul do Brasil. Você pode ter acesso a essa cartilha e outros documentos divulgados pela Unicef no site do Brasil de Fato. É só acessar radiobrasildefato.com.br e, no final da página, acessar a seção Serviço. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
Pois é, gente, procura saber qual é o esquema de vacinação na unidade básica de saúde mais perto da sua casa e mantenha a sua imunização em dia. Uma das vacinas que fazem parte do nosso calendário de imunização é a que protege contra a poliomielite, conhecida popularmente como paralisia infantil. Além de proteger contra a doença, pesquisadores brasileiros avaliam se a famosa gotinha também pode ajudar a evitar o contágio pelo coronavírus. É isso mesmo. Um estudo para analisar a eficácia da medicação está sendo realizado na Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos saber mais sobre o andamento dessa pesquisa com a repórter Ana Luísa Prazer, da Rádio Agência Nacional.
A vacina contra a poliomielite, popularmente conhecida como paralisia infantil, pode ser a mais nova arma contra a Covid-19. Mas para ser usada, dependerá dos resultados obtidos a partir de uma pesquisa em andamento desenvolvida pela Universidade Federal de Santa Catarina. Alguns estudos já apontam que essa vacina teria o poder de formar uma barreira contra vários tipos de infecções e, por isso, agiria fortalecendo o sistema imunológico e ajudando a evitar o contágio pelo novo coronavírus. Uma das explicações para esse efeito da vacina contra pólio seria o fato de usar um vírus vivo, enfraquecido ao ponto de não causar infecções, mas forte o suficiente para levar o corpo a produzir defesas usadas para o combate de ameaças identificadas pelo organismo. Uma outra frente da pesquisa é observar se essa vacina também tem efeito na diminuição dos sintomas que levam os pacientes aos quadros mais graves da Covid-19. Outras duas vacinas estavam no páreo para serem estudadas pela universidade. A BCG, que age contra a tuberculose, e era o corpo a produzir defesas usadas para o combate de ameaças identificadas pelo organismo. Uma outra frente da pesquisa é observar se essa vacina também tem efeito na diminuição dos sintomas que levam os pacientes aos quadros mais graves da Covid-19. Outras duas vacinas estavam no páreo para serem estudadas pela universidade. A BCG, que age contra a tuberculose, e a vacina contra o sarampo. Mas o coordenador da pesquisa, Edson Fredizi, explicou os motivos que levaram à escolha da vacina contra a paralisia infantil.
Como nós temos a vacina oral da pólio sendo produzida no Brasil, no laboratório Biomanguinhos da Fiocruz, por ela ser de administração via oral, por ela ter essa característica potente de levar o estímulo dessa primeira barreira do nosso sistema de defesa, é que nós optamos em fazer esse estudo, então, com a vacina oral da pólio.
O fato de ser uma gotinha aplicada via oral foi outro ponto a favor dessa vacina, já que administrada no adulto cria uma barreira de proteção importante nas vias aéreas, principal porta de entrada do novo coronavírus no indivíduo. O coordenador dos estudos destaca que não tem conhecimento de que outros centros de pesquisa no mundo estejam usando a vacina oral contra a pólio como base de estudos, mas que o virologista norte-americano Robert Gallo, junto com o Centro de Controle de Doenças, pensa em fazer estudos nesse sentido. Inicialmente, a pesquisa será feita com 300 profissionais da área de saúde, já que eles são mais expostos ao novo coronavírus. Mas, apesar de promissora, tem esbarrado em dificuldades financeiras, como detalha Fredizi.
Estudos de vacina são estudos muito caros, principalmente em relação à Covid-19, onde nós vamos ter que estar disponibilizando PCR contra o coronavírus, teste rápido, uma série de situações de segurança para os nossos voluntários. Nós temos já um início de recurso para começarmos a pesquisa, mas para que a gente pudesse dar uma continuidade e termos realmente um número importante de participantes, nós precisaríamos de ter mais recursos financeiros.
A viabilidade de utilizar essa vacina ainda depende de mais estudos que comprovem se realmente existem evidências de proteção contra o novo coronavírus. Por isso, os pesquisadores fazem um apelo para que a população aguarde resultados antes de sair em busca dessa vacina. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Luísa, prazer.
Excelente notícia, a gente fica na torcida para que os resultados dessas pesquisas sejam satisfatórios e a gente vê aí também a importância do financiamento e do incentivo à ciência e à pesquisa em todo o mundo, não só aqui no Brasil. Enquanto pesquisadores ao redor do globo se mobilizam para encontrar alternativas de tratamento e uma possível vacina contra o coronavírus, aqui no Brasil o governo federal segue desprezando as pesquisas científicas. Neste momento, o que está no centro dessa discussão é a orientação para o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para o tratamento de casos de Covid, mesmo para pessoas com quadros leves da doença. E agora até mesmo mulheres grávidas e crianças poderão ser tratadas com esses medicamentos. Você deve se perguntar, quando ouve falar sobre esse assunto, por que esses remédios não deveriam ser usados para esses casos de Covid? Pois bem, a resposta é muito simples. O principal motivo, e é o ponto questionado por pesquisadores e especialistas em saúde, é de que não tem comprovação nenhuma da eficácia dessas drogas para o tratamento da Covid. E o pior, alguns estudos considerados confiáveis, que já foram realizados até agora, apontam que elas podem, inclusive, provocar efeitos colaterais perigosos. Eu conversei com alguns especialistas sobre esse assunto essa semana, destacando a ampliação do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para grávidas e crianças. Hoje a gente vai ouvir o pediatra e infectologista Renato Kifuri, que é vice-presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Ele ressalta que esses medicamentos nunca se mostraram eficazes para o tratamento da Covid em nenhuma idade e alerta também que não há estudos entre crianças e gestantes.
Lembrar que a cloroquina é uma droga de tratamento de algumas doenças reumatológicas. Né? Então tem mulheres que tomam, você falou da pré-eclâmpsia, mas tem mulheres que tomam para tratamento da artrite reumatoide, de alguns tipos de reumatismo. Né? Então tem pessoas que usam isso cronicamente, continuamente, inclusive. Né? São medicações que tem a sua indicação terapêutica para algumas situações. Em pediatria, a gente normalmente não utiliza nem para esses quadros. Então, acho que a questão é muito mais em relação à não existência de benefícios e risco de efeitos colaterais, especialmente os cardiovasculares já bem descritos com a droga. Né? Por mais estudos que existam aí melhor metodologicamente ou não tão bons metodologicamente, nunca se mostraram eficazes em nenhum desses estudos controlados. Não há evidência nenhuma de benefício da cloroquina, ainda mais em pediatria, muito menos em gestantes que ninguém estudou. Então você tem uma droga hoje que não há evidência científica de benefício. Há muitos estudos mostrando risco, então o posicionamento atual da Organização Mundial da Saúde, dos ingleses, é que você continue os estudos. Eles tinham até interrompido os estudos, mas a Organização Mundial da Saúde voltou atrás e hoje permite estudos com a cloroquina, mas só há um cenário previsto de uso da cloroquina, que é dentro de estudos controlados. Para você realmente saber se você está fazendo um estudo para ver se funciona ou não, justifica você usar. Eu estou testando. Mas uso terapêutico consagrado não existe para nenhuma idade. Se não existe ainda dados ainda em pacientes, comprovação de pacientes adultos, muito menos em crianças, muito menos em gestantes. De qualquer forma, não há indicação nenhuma, a gente vê com muita reserva essa questão do Ministério estender o uso, estender a recomendação de uso para gestantes e crianças. Não acreditamos ter benefícios em adultos, em crianças e em gestantes, menos ainda, né?
Eu aproveito para ressaltar que a Organização Mundial da Saúde não recomenda que as substâncias sejam usadas para pacientes infectados pelo coronavírus, a não ser em testes controlados. Enquanto o governo vai na contramão do que recomendam as autoridades em saúde, os casos de coronavírus seguem em alta aqui no país. E o estado de São Paulo bateu o segundo recorde consecutivo de mortes num período de 24 horas. Quem traz as atualizações para a gente é a repórter Lu Sudré, da nossa redação em São Paulo. Oi, Lu.
Olá, Nara, e olá a todos os ouvintes do programa Bem Viver. Infelizmente, os números retratam um cenário desolador. 3 meses após a primeira morte, o Brasil tem mais de 46.500 óbitos por causa da Covid-19. De acordo com dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, nas 24 horas entre terça e quarta-feira, foram reportadas 1.269 mortes. Pelo segundo dia consecutivo, o número de vítimas fatais ficou acima de 1.200 pessoas. O total de brasileiros infectados pela doença chega a 955.377. Desses, 32.188 foram confirmados no último dia. Na terça, os registros diários alcançaram 34.918, recorde em 24 horas. Em todo o mundo, o Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos em números absolutos de casos e mortes. A taxa de letalidade no país é de 4,9%. Entre os estados com maior número absoluto de pessoas que testaram positivo e de mortes estão São Paulo, com 191.517 casos e 11.521 mortes, Rio de Janeiro, com 86.963 infecções e 8.138 óbitos, e em terceiro lugar o Ceará, com 84.967 casos e 5.282 vítimas fatais. Nos últimos 2 dias, Nara, diversas unidades da federação registraram resultados recordes. Por 2 dias seguidos, São Paulo, que passa por um processo de reabertura de atividades econômicas, confirmou os maiores patamares de óbitos desde a chegada do vírus na região. Na terça-feira, foram 365 mortes e na quarta, esse resultado, infelizmente, chegou a 389. Mas ontem aconteceu um fato que pode sinalizar uma esperança para nós brasileiros, Nara. O diretor executivo da OMS, Organização Mundial da Saúde, Michael Ryan, afirmou que o cenário brasileiro é muito severo, apesar de alguns indicativos de que a velocidade do avanço da pandemia pode diminuir. Para isso, no entanto, o país precisaria garantir condições para que a população adote medidas de distanciamento social. Brian disse que, abre aspas, "este é o momento de redobrar a cautela, pois já vimos em outros países que uma estabilização pode rapidamente se transformar em um aumento", fecha aspas. A taxa de contágio no país está em 1,05. Isso é o mesmo que dizer que cada 100 pessoas doentes podem passar a doença para outros 105 indivíduos, relação que cresce a cada novo infectado. O patamar acima de 1 mostra que a transmissão no país está fora de controle. Então é aquilo que sempre falamos aqui no Bem Viver, né, Nara? Se puder, fique em casa. Se proteja e evite aglomerações. Eu fico por aqui. É com você, Nara. Lu Sodré, direto da redação.
Lu, muito obrigada pelas informações. Mesmo diante desse cenário que ainda é crítico e requer cautela, como destacou o diretor da OMS, a cidade do Rio de Janeiro iniciou ontem, quarta-feira, a segunda das 6 etapas de flexibilização anunciadas na semana passada pelo prefeito Marcelo Crivella. A autorização para o funcionamento de parte do comércio e de shoppings já havia acontecido na quinta-feira passada, véspera do Dia dos Namorados. Nessa segunda etapa, a prefeitura também liberou a realização de atividades físicas e esportivas em praças públicas e centros de treinamento e o retorno de 100% da frota de ônibus da cidade. O fim da obrigatoriedade de passageiros viajarem apenas sentados nos ônibus resultou em transportes coletivos lotados na manhã de ontem, conforme relatos da nossa redação lá no Rio de Janeiro. Nas últimas semanas, os usuários de ônibus já vinham denunciando a superlotação. Com essas novas medidas, o Campeonato Carioca de Futebol também vai ser retomado. Em reunião com os clubes no Palácio da Cidade, o prefeito Marcelo Crivella autorizou o retorno da competição para essa quinta-feira, com Flamengo e Bangu abrindo a rodada às 9 horas da noite no Maracanã. A partida será realizada com portões fechados.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Lave as mãos frequentemente com água e sabão e use antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente após tossir ou espirrar, depois de cuidar de pessoas doentes, após ir ao banheiro e antes e depois de comer. Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço descartável. Evite usar as mãos e, se usar, lembre de lavar bem com água e sabão. Se usar um lenço, jogue-o fora imediatamente e lave as mãos. Use preferencialmente lenços descartáveis. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Agora uma informação importante sobre a conta de água no Ceará. As famílias mais pobres, com consumo de água abaixo de 10 mil litros, estão isentas do pagamento da conta pelos próximos 2 meses. Essa medida já estava vigente no estado e foi renovada nesta semana pelo governo cearense. Quem traz mais detalhes é o repórter Francisco Barbosa, que fala com a gente direto de Fortaleza. Oi, Francisco.
Oi, Nara. É isso mesmo, viu? Com a renovação da isenção do pagamento de conta de água e esgoto, o estado amplia o benefício por 5 meses no total. E segundo o governo, essa medida alcança mais de 2 milhões de pessoas vulneráveis por mês aqui no estado. A informação foi confirmada pelo governador Camilo Santana na última terça-feira, durante transmissão ao vivo nas redes sociais. Segundo a decisão, todos os imóveis com um consumo menor que 10 metros cúbicos por mês, ou seja, 10 mil litros, serão isentos da cobrança da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, a CAGES. Durante a transmissão pelas redes sociais, Camilo também comentou que o estado tem registrado consistente recuo da evolução dos casos de coronavírus em Fortaleza, além da estabilização da curva de contaminação. Ainda assim, especialistas da área da saúde, ouvidos pela nossa reportagem, dizem que ainda é cedo para flexibilizar as atividades no estado e que a estabilização é fruto do isolamento social mais rígido, iniciado no mês de maio. O governador também se disse preocupado com a aglomeração vista nas praias do estado durante o último final de semana e reforçou que o avanço do plano de retomada da economia vai depender da melhora dos índices relacionados à pandemia. Volto com você, Nara.
Obrigada, Francisco. Até a próxima. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, prorrogou até 31 de julho as medidas anunciadas em março para garantir o fornecimento do serviço aos consumidores durante a pandemia. Fique atento ao que você, consumidor, tem direito. Não pode haver corte de fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento. Os atendimentos telefônicos com solicitações urgentes devem ser priorizados. E os meios automáticos de atendimento, como o saque, devem ser melhorados para evitar a ida de pessoas às companhias de fornecimento. Além disso, a paralisação de quaisquer serviços ou canais de atendimento por parte das distribuidoras deve ser comunicada com antecedência à população. As concessionárias devem ainda priorizar o fornecimento de energia aos serviços considerados essenciais e devem reduzir os desligamentos programados, mantendo somente os que são estritamente necessários. Falamos agora de meio ambiente e sua relação direta com a nossa saúde e bem-estar. A aproximação do período de queimadas na Amazônia desperta uma preocupação a mais em meio à pandemia do coronavírus. A combinação entre a Covid-19 e a fumaça gerada pelas queimadas, que acontecem no período de seca na floresta, entre os meses de maio e outubro, pode ser catastrófica para moradores e hospitais da região. Um estudo divulgado pela Fiocruz em outubro do ano passado mostra que, nesta época do ano, o número de internações de crianças com doenças respiratórias dobra nas áreas mais afetadas pelo fogo. Neste ano, a situação pode ser ainda pior, já que especialistas apontam que o período mais intenso de queimadas deve coincidir com o pico da pandemia do coronavírus. Vamos saber mais na reportagem de Vanessa Nicolave, a locução é de Catarina Barbosa.
O aumento do período do desmatamento na Amazônia, combinado ao período de secas previsto para o próximo semestre, pode agravar ainda mais a pandemia do coronavírus que assola o país. Isso porque, conforme alertam os especialistas, as queimadas poderão coincidir com o pico da pandemia, como explica Antônio Oviedo, do Instituto Socioambiental.
Vários estudos demonstram que a qualidade do ar é uma variável que interfere nas estatísticas de internações por casos respiratórios, e essa doença, ela se agrava por essa via, né, do sistema respiratório das pessoas. Então você tem aí uma tragédia anunciada.
O aumento de 34% de mata derrubada registrado pelo INPE nos últimos 3 meses significa, na prática, mais combustível para as queimadas e mais fumaça tóxica na atmosfera.
Então você tem aí um caldeirão pronto para ser incendiado, né, num período de pandemia. Então é muito importante que os órgãos fiquem atentos para esse tipo de situação e nesse momento, órgãos de saúde precisam trabalhar de forma articulada com órgãos de fiscalização, porque hoje, especialmente na Amazônia, essas atividades ilegais, elas também têm que ser vistas como questão de saúde pública nesse momento.
As políticas do governo Bolsonaro, entretanto, não têm apontado grande preocupação, nem com a saúde pública, nem com a preservação do meio ambiente. Uma prova disso são os desmontes de importantes órgãos de fiscalização, como a FUNAI e o IBAMA. Quem tem defendido na prática a vida das matas tem sido aqueles que mais preservam e sofrem com o desmatamento, as populações indígenas. Morador da região do Rio Purus, no sul do Amazonas, considerado como última fronteira por ser um território com acesso apenas aéreo e fluvial, Macupanaria Purinã, engenheiro ambiental e liderança indígena, conta que mesmo ali já é possível notar o avanço da destruição.
Semana passada, nós tivemos um grupo de indígenas que eles foram na parte sul da terra indígena Peneira Itacaquiri e já trouxeram informação que o desmatamento está grande lá, né? Que eles ouviram e conseguiram contar que tinha mais ou menos ali uns 6 motosserra trabalhando. Porque eles vão, param e ficam ouvindo. Eles derrubam as árvores maiores sobre as menores e depois tacam fogo.
Com a pandemia, Macupanaria acredita que o desmatamento tem sido e será ainda maior, já que as rondas de vigilância dos indígenas e dos órgãos não estão acontecendo.
Aquela queimada do ano passado, ela pode replicar esse ano. Porque já tem as áreas abertas e já tem as novas áreas que eles vão abrir. Então, a gente pode ter o dobro de fumaça aí esse ano, espalhada aí para cima nessa atmosfera aí, que vai chegar com muito peso aí. porque a gente tem os órgãos que não tá conseguindo atuar, mas eles estão conseguindo fazer, então o desmatamento agora vai ser muito grande.
De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vanessa Nicolave, Catarina Barbosa.
Esse levantamento da Fiocruz que eu citei antes da reportagem aponta ainda que em 5 dos 9 estados da região da chamada Amazônia Legal houve aumento na morte de crianças hospitalizadas por problemas respiratórios. Situação que já era preocupante em tempos considerados normais e que piora ainda mais neste momento com a pandemia do coronavírus. A gente lembra que o Sistema Único de Saúde está quase esgotado com os atendimentos da Covid, portanto, os problemas respiratórios em crianças podem representar um agravo ainda maior dessa situação. A relação do clima na região centro-oeste do país com a propagação do coronavírus está sendo estudada por pesquisadores da UNB, a Universidade de Brasília. Outras instituições também realizam essa investigação em diferentes localidades do país. O objetivo é reunir dados para auxiliar o poder público no enfrentamento à pandemia, considerando que o Brasil é um país muito grande e que o vírus pode se comportar de formas diferentes dependendo das condições climáticas. O repórter Gésio Passos traz mais informações.
Uma nova pesquisa da Universidade de Brasília, a UNB, vai investigar a influência do clima na propagação do novo coronavírus na região centro-oeste. O estudo faz parte de um esforço nacional de centros de estudos em climatologia para auxiliar o poder público no enfrentamento à pandemia. O professor do Departamento de Geografia da UNB e pesquisador do Laboratório de Climatologia Geográfica, Rafael Franco, afirma que o estudo busca a relação entre o clima e os dados epidemiológicos.
A pesquisa ela busca investigar prováveis relações entre a disseminação do coronavírus e variáveis climáticas diversas. Então, por exemplo, temperatura do ar, gás relativo do ar, a precipitação pluvial, talvez a nebulosidade, a insolação, outros elementos que não são tão óbvios assim, e buscar fazer análise, buscar correlações, entender se tem algum tipo de relação.
Como a Covid foi identificada apenas em dezembro do ano passado, ainda há inúmeras dúvidas e especulações relacionadas ao vírus, principalmente em relação ao clima de cada local contaminado. Em um país com a extensão do Brasil, onde a variação do clima é grande, entender como o vírus reage em cada localidade pode ajudar a pensar a prevenção ao vírus. O que se espera até então é que o coronavírus reaja como o vírus da gripe, se intensificando no inverno. Mas ainda é preciso investigar. Como o vírus chegou ao país em fevereiro, ainda há poucos dados sobre o comportamento da doença. Rafael Franco fala sobre os desafios desse estudo no país.
O nosso inverno aqui em Brasília, ele é um inverno muito ensolarado. As noites são frias, as tardes são amenas, mornas. Será que isso é bom ou ruim para o vírus? O vírus preferia que os dias estivessem nublados ou não? Então eu já li algumas coisas, por exemplo, dizendo que Manaus teve aquela explosão de casos em abril, justamente por causa do excesso de chuva. É uma coincidência ou não? E tudo isso tem que ser investigado. Essa é a grande questão, identificar particularidades das unidades climáticas brasileiras que possam explicar essa sobrevida do vírus no ambiente.
A pesquisa só deve apresentar os resultados preliminares em setembro. O professor Rafael Franco defende a necessidade de investimento na ciência para uma saída mais rápida da pandemia.
Não há outro caminho senão investimento na ciência. A mesma coisa vai ser com o Covid agora. Os países que vão se livrar primeiro e vão se recuperar primeiro vão ser aqueles que estão investindo em pesquisa sobre isso. Então quem vai descobrir vacina primeiro vai ser o primeiro a se livrar do coronavírus. Quem descobriu uma droga primeiro vai ser o primeiro a se livrar do coronavírus. Então quem não se investe nisso vai ficar para trás. Então eu acho que é um importante para os governos investirem e valorizarem mais a ciência.
O projeto foi aprovado em uma chamada pública da UNB para pesquisas de combate à Covid, mas ainda aguarda recursos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber
todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora!
Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
A gente sai um pouco agora dos assuntos da pandemia do coronavírus para falar sobre uma nova febre da internet. O aplicativo Face App, aquele que permite apagar uma ruguinha aqui, colocar uma barba ali, testar uma versão sua no sexo oposto. Pois é, o aplicativo voltou a bombar nos últimos dias. Eu não paro de receber foto do Face App aqui pelas redes sociais. Só que especialistas em segurança digital alertam que a brincadeira requer cuidados. Vamos ouvir na reportagem de Lúcio Dré.
Não há quem usou as redes sociais no último fim de semana e não se deparou com fotos que retratavam como seria uma versão do gênero oposto das pessoas. A divertida transformação feita pelo aplicativo Face App inundou as contas de celebridades e anônimos, e até o momento milhares de posts seguem sendo compartilhados. No entanto, especialistas em segurança digital alertam que a brincadeira esconde uma grave ameaça à privacidade dos usuários. Segundo Helena Martins, professora da Universidade Federal do Ceará e doutora em comunicação, aplicativos como esses roubam dados pessoais dos indivíduos para utilizá-los em benefício dos interesses de grandes empresas. A pesquisadora afirma que um dos principais interesses por trás do recolhimento indevido dos dados é seu uso para o desenvolvimento de estratégias de marketing direcionado por empresas parceiras.
A partir do momento em que uma empresa sabe muito sobre mim, quanto tempo eu passei no site, quais sites eu visitei, né, quais são as pessoas com as quais eu estou conectado nas redes, ela pode vir a desenvolver um perfil mercadológico meu, né? E a partir disso, ela pode oferecer publicidade dirigida para mim. Inclusive, o aplicativo em questão, ele menciona a possibilidade de direcionamento publicitário.
Há menos de um ano, em julho de 2019, esse mesmo aplicativo já havia sido colocado em xeque. Na época, a brincadeira da vez ofereceu ao usuário um serviço para que deixasse seu rosto mais velho ou mais novo. Com informações vagas e sem respaldo à segurança digital dos usuários, o aplicativo de origem russa foi alvo de discussões sobre privacidade e ciberespionagem, inclusive sendo investigado e contraindicado pelo FBI nos Estados Unidos. Gustavo Gus, especialista em segurança digital e membro do projeto Tor, também endossa o alerta. E se engana quem pensa que as implicações na vida dos cidadãos não são diretas. Segundo Gustavo Gus, os dados podem ser usados para treinar a inteligência artificial do pior jeito possível.
A gente sabe que os algoritmos de reconhecimento facial, eles não são neutros. É uma tecnologia que é feita usando a discriminação racial, discriminação de gênero e por aí vai. É uma tecnologia de vigilância, é uma tecnologia que vai claramente, estatisticamente, dar evidências concretas de que ela discrimina. E ela é usada para detectar, para prender e encarcerar mais pessoas negras do que pessoas brancas.
Levantamento feito pela Rede de Observatórios da Segurança, de fato constatou que o racismo policial registrado nas ruas também é fundante da tecnologia. 90% das pessoas presas por meio do reconhecimento facial entre junho e outubro do ano passado, em 4 estados brasileiros, eram negras. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lúcio Dré.
Pois é, gente, esse recado é muito importante. Cuidado com a segurança nos ambientes digitais. Nesta reta final do programa, a gente fala sobre alimentação. O veganismo é uma escolha que tem ganhado cada vez mais adeptos no Brasil. Algum tempo atrás, era difícil encontrar alguém que não consumisse alimentos e produtos de origem animal. Hoje em dia, imagino que você conheça alguém que se enquadra nesse perfil, né? Ainda assim, o veganismo segue associado a um movimento elitista, com adeptos nas classes sociais mais altas. Por outro lado, há também um movimento de inclusão, que busca afastar a ideia de gourmetização dessa escolha alimentar, mostrando que ela pode ser acessível também às classes populares. No quadro Alimento é Saúde, vamos conhecer uma experiência no Recife que comercializa alimentos e levanta a bandeira do veganismo inclusivo. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o repórter Daniel Lamir, direto de Pernambuco.
te aproxega, vivente.
Comece agora o Alimento é Saúde.
Um passo é decidir por uma vida vegana. Outro é encarar as receitas para preparar os alimentos sem origem animal na nossa dieta. No caso de Natália Santos, moradora do Recife, ela já passou pelas duas etapas e compartilha essa consciência com outras pessoas. Ela lembra que, enquanto vegana e sempre preparando seus próprios alimentos, sentia uma certa dificuldade em encontrar boas opções de refeição quando estava na rua. Foi aí que, em 2016, Natália resolveu dar um terceiro grande passo na proposta da vida vegana. Formada em administração, decidiu, junto com o companheiro dela, Jardi Pirro, abrir um empreendimento de comidas veganas na capital pernambucana. A ideia do empreendimento foi de manter uma identidade popular de comida vegana, evitando, por exemplo, preços altos e modismo. Natália conta que até mesmo a questão do desperdício é monitorada, isso por conta de uma visão de mundo em que não se deve jogar comida fora. O pouco que ainda escapa nos pratos é aproveitado para compostagem. Mas o rótulo de comida vegana nem sempre foi associado a um perfil mais popular. A empreendedora lembra o retorno de um cliente para exemplificar essa situação.
A pessoa disse, não, eu achei a comida muito simples. E aí bateu um supapo assim na minha mente e eu fiquei, onde foi que a gente, tipo, pensando, onde foi que a gente disse que era alta gastronomia? Porque assim, aqui a comida caseira é vegana, a comida é comida de casa, de você visitar uma avó, de você visitar sua mãe e chegar lá e ter aquele gostinho de comida vegana. E a pessoa simplesmente pediu indicação do local e saiu. E aí eu fiquei, gente, quantas pessoas acham que comida vegana é uma comida gourmet, né? É uma comida, pode ser, mas assim, faz com que as pessoas que não têm esse acesso a esse tipo de cozinha, né? Super, de pratos super elaborados, se distanciem do movimento.
Natália destaca que falar em veganismo apenas por uma questão de busca de saúde é uma história incompleta. A questão é mais que defender animais também. Enquanto movimento político, há uma atenção para negar o modelo destrutivista do agronegócio e incentivar um melhor relacionamento com a natureza para o preparo dos nossos alimentos. Pensando na maior popularização do movimento vegano, Natália lembra ainda do diálogo entre as pessoas. Ela faz críticas a quem usa excessivamente termos técnicos que, ao invés de compartilhar conhecimentos, pode ainda mais afastar as pessoas.
Porque a gente tem que fazer com que as pessoas entendam a gente, sabe? Existe uma coisa do preconceito linguístico muito grande, no qual você emprega um monte de termos super difíceis para que as pessoas não tenham acesso à informação ou que fiquem perdidas ou que já cansei, não quero mais escutar isso. Porque a gente fala de uma forma bem simples, que qualquer pessoa possa entender. Eu acho que isso é muito importante pro movimento, qualquer movimento, sabe?
Então fica a dica para fazer um movimento vegano ainda mais inclusivo. Natália ressalta ainda que o movimento vegano pode se relacionar com filosofias e crenças religiosas. Ela, por exemplo, é budista e o companheiro dela é rasta. Foi dessa combinação que, em 2016, nasceu o Vegostices. Quem quiser conferir a experiência pode buscar o perfil Vegostices no Instagram. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Se você quiser conferir outros temas do quadro Alimento à Saúde, já sabe, é só ir lá no nosso site radio.brasildefato.com.br e procurar na seção de podcasts. E o Bem Viver de hoje vai chegando ao fim, mas a gente se encontra amanhã, sexta-feira, para a última edição da semana do programa. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode escutar o Bem Viver no nosso site, radio.brasildefato.com.br. e por outras emissoras em diferentes horários. Eu vou passar para você agora a frequência de todas elas, que estão espalhadas por todo o Brasil. No Maranhão temos a Rádio Timbira, 1290 AM, de São Luís. A Rádio Camponesa, em Itapeva, no interior paulista, está na frequência 96,7 FM. Você pode sintonizar também a Rádio Super, em Sorocaba, São Paulo, no 87,5 FM. Também está com a gente a Rádio Terra Livre, 104,9 FM, de Abelardo Luz, em Santa Catarina. A Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM, em São João do Piauí, no Piauí. Também temos a Rádio Terra Livre, 94,5 FM, em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. A Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, também transmite o Bem Viver. Assim como a Rádio Onda, 95,5 FM, de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Completam a nossa rede a Rádio Camponesa, 95,7 FM, na cidade de Crateús, no Ceará. A Rádio Terra HD, 95,3 FM, de Terra Rica, no Paraná. A Rádio PIF de Brasília, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. Se você quer ouvir a gente nas plataformas de podcast, procura o Bem Viver no Spotify e no Google Podcast. Esse programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Lucas Weber e Beatriz Pasqualino. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmaggio. Direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato, que volta amanhã em mais uma edição do Bem Viver para a gente fechar a semana juntos. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.